Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar início, já temos quórum. Vamos dar início à reunião. O primeiro ponto é a aprovação da proposta de ordem do dia. Vou assumir que está aprovada. O segundo ponto é a aprovação da ata, que também foi distribuída, não recebemos comentários, portanto vou assumir que está aprovada. Depois passamos para várias informações que gostaria de transmitir. O primeiro tem a ver com o projeto de resolução 303/13 do PCP, para uma escola pública inclusiva em toda a escolaridade obrigatória. A questão que se põe é se isto, a discussão deve ser no plenário ou na comissão? No plenário. Muito bem, portanto, este projeto de resolução vai para ser discutido no plenário. Ponto 3.2, a audição regimental ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Ele pediu para reagendar a sua próxima reunião connosco. As datas previstas eram 24 de maio e 21 de junho. O que ele solicita é que nós alterarmos a audição que estava programada para 24 de maio para depois de 20 de julho. A proposta é que a gente mantenha a audição de 21 de junho, que passa a ser a terceira audição, e pedir que ele defina uma outra data para a quarta audição.
Sr. Presidente, eu queria só deixar uma nota a este propósito para dizer o seguinte. Nós estranhamos que o Sr. Ministro, não que o Sr. Ministro tenha compromisso neste dia, mas estranhamos que tenha compromisso em todas as outras terças-feiras seguintes até ao dia 21 de junho. Registamos, sobretudo, atendendo ao facto que no decurso da legislatura anterior, o anterior Governo cumpriu sempre, nomeadamente, estas reuniões que são regimentais e que têm um calendário que está estabelecido e que é exigido que seja cumprido. Naturalmente, o PSD vê com estranheza e vê com desagrado, sobretudo pelo facto do adiamento ser por tanto tempo, porque uma coisa é que fosse por uma semana, outra coisa é ser por um mês, que é aquilo que se trata aqui no caso. E, portanto, gostávamos de deixar isto registado para que fique também em ata esta posição do PSD. Enfim, tem compromissos inadiáveis, com certeza, eu acho que é excessivo o tempo que é pedido e deixávamos esta posição vincada sobre esta matéria.
Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Se calhar a Comissão pode perguntar se não há possibilidade de fazer uma audição numa terça-feira mais cedo do que esta. Ok. Então, registamos essa posição. Pois, é exato. É óbvio. Faz sentido. Pois, muito próximas. Muito bem. Depois temos um pedido de audiência dos alunos da Universidade Aberta, sobre o Estatuto da Universidade Aberta, o seu financiamento e igualdade de acesso aos mesmos apoios sociais que os restantes alunos do ensino superior. A questão é, nós em geral recebemos, indicando um deputado piloto, e cabe ao PSD indicar o deputado piloto para esta audiência, obviamente não impedindo que deputados dos outros partidos também estejam presentes para esta discussão. Portanto, nós ficaríamos à espera da indicação do deputado piloto do PSD para a audiência aos alunos da Universidade Aberta. Não sei se já têm um nome que queiram indicar. É o ponto 3.3.
Sr. Presidente, indicamos oportunamente. Não temos ainda neste momento, mas indicaremos.
Sim, sim. Obrigado. Depois, o ponto 3.4 tem a ver com a visita de deputados e técnicos do Parlamento de Moçambique. Isto já foi, esta informação já foi transmitida na nossa reunião anterior. Vai estar cá uma delegação de deputados, membros do Parlamento de Moçambique, que vêm tentar perceber e aprender um pouco as possíveis aplicações que permitam ao Parlamento comunicar com os seus cidadãos, permitindo uma participação ativa do público no processo legislativo da Assembleia. Eles vão estar cá muito pouco tempo e queriam reunir com deputados da 8ª e da 10ª Comissão, que é a Comissão de Trabalho. Conversei pessoalmente com o Presidente da 10ª Comissão. Ele, como disse, é que nós marcássemos esta audiência e que ele viria ou que enviaria pessoas da Comissão de Trabalho para esta reunião. A reunião ficou marcada para o dia 18 de maio, ao meio-dia, na sala 10. Eu vou estar presente. Não sei se os outros partidos têm interesse em indicar deputados que pudessem estar presentes nesta reunião com os deputados de Moçambique. PSD?
PSD indica a senhora deputada Laura Magalhães para estar presente.
Muito obrigado. Sr. deputado
Porfírio. Estará em princípio, ou seja, se tiver acabado outra função noutra comissão, estará em princípio a senhora deputada Susana Amador. De qualquer maneira, se me permite um comentário, e dada a minha inexperiência, às vezes estes comentários são um bocadinho à côté de la plaque, como dizem os franceses, mas se for o caso, peço desculpa e também aproveito para aprender alguma coisa. Este grupo de parlamentares moçambicanos vai estar cá, vai se encontrar com várias instâncias da Assembleia, dentro do grupo parlamentar de amizade, Moçambique. E fico sempre com a sensação, nesta como noutras coisas, que anda cada um a correr no seu corredor. Quer dizer, em vez de nos organizarmos para tentar juntar as coisas e fazer alguma... dar alguma consistência a estes contactos, eu estava quase a ver-me na circunstância de, por várias vias, estar-me a encontrar com as mesmas pessoas em horas diferentes. Mas, enfim, é uma observação que talvez possa ser útil no futuro, ou talvez não, mas, de qualquer maneira, por... De momento, o que dizemos de concreto é que a senhora deputada Susana Amador estará pela oitava comissão que o Presidente da APS.
Muito obrigado. Sr. Deputado Bloco
de Esquerda. Sr. Presidente, nós indicaremos mais tarde, depois eu próprio, a deputada Joana Mortágua, indicará à comissão a
deputada. Muito obrigado. PCP.
PCP não poderá estar presente.
Ok. Muito obrigado. Foi feito, já agora, só para responder ao comentário do deputado Porfírio, foi feita uma tentativa de, pelo menos, as duas comissões que eles gostariam de conhecer, organizarem uma reunião de trabalho em conjunto. A mensagem que me foi transmitida pelo presidente dessa comissão foi que nós organizaríamos o dia e a hora, e eles viriam, quem pudesse, da Comissão de Trabalho para fazer. Mas acho que é uma boa ideia que isto não seja só entre as comissões, pudesse ter a ver com outras instâncias dentro do Parlamento, para que também não fosse assim um bocadinho ad hoc a passagem dos deputados de Moçambique pelo nosso Parlamento. Ponto 4 é o projeto de lei número 158/13 do Bloco de Esquerda, há uma apreciação e votação do parecer da comissão. Não sei se... não está cá a senhora deputada relatora, portanto, se calhar passamos isto mais para a frente, talvez ela chegue entretanto. Depois temos o ponto 5, que é o projeto de lei 166/13 do PS, que define o regime de pagamento de faseadas propinas devidas pelos estudantes de ensino superior e cria um regime especial de pagamento por beneficiários de Bolsas de Ação Social, procedendo à terceira alteração à Lei nº 37/2003, 22 de agosto. A apresentação vai ser feita pelo deputado João Torres. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, com a sua permissão, fazer então a apresentação deste projeto de lei, do projeto de lei 166/13, que é um projeto de lei que visa dois objetivos fundamentais que ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ou que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera revestirem-se de maior justiça. O primeiro objetivo tem que ver com a instituição de um mecanismo universal de pagamento faseado às propinas. Nós observamos que hoje, nas instituições de ensino superior, cada instituição pratica ou possibilita que os estudantes paguem as propinas a que estão obrigados, enfim, a pagar para aceder e frequentar o ensino superior de formas e através de mecanismos muito diversos. Há instituições que até bem recentemente têm implementado mecanismos mais faseados porque, evidentemente, isso permite uma melhor gestão das finanças dos respectivos agregados familiares dos estudantes, mas há instituições que têm outro tipo de modalidades de pagamentos que são um pouco menos permissivas e um pouco menos flexíveis para essa, justamente para essa gestão do orçamento das famílias, que sabemos que têm passado por severas dificuldades e por severos constrangimentos, particularmente ao longo dos últimos anos. Ora, esta é uma das dimensões fundamentais deste projeto de lei do Partido Socialista, e uma outra tem que ver com o facto de os bolseiros da ação social muitas vezes serem obrigados a pagar as primeiras prestações ou tranches das propinas antes mesmo de iniciar o efetivo pagamento da bolsa da ação social a esses mesmos estudantes. E a proposta do Partido Socialista, presente no projeto de lei 166/13, é também precisamente a de evitar e imprimir no texto, por força de lei, a obrigatoriedade de o pagamento das propinas por parte dos bolseiros da ação social apenas poder acontecer após o efetivo pagamento destas propinas. E tendo em conta estas duas propostas de fundo, que aliás são, enfim, algumas delas constituem reivindicações, eu diria que quase históricas, do movimento associativo estudantil, o PS propõe, de facto, esse regime de pagamento faseado de propinas em 7 prestações, sem prejuízo da existência de outras modalidades, quer parciais, quer uma modalidade de pagamento total, que não fica prejudicada com a aprovação deste projeto de lei, e propõe também, portanto, este regime especial de pagamento de propinas por beneficiários de Bolsa de Ação Social, para que o pagamento se inicie apenas após o efetivo pagamento das bolsas. Numa altura em que, tal como temos tantas vezes sublinhado nesta Comissão e na Assembleia da República, o déficit das qualificações é, porventura, o maior déficit com o qual o nosso país se confronta, possibilitar a democratização contínua do acesso ao ensino superior e da sua frequência, quando os custos de contexto são tão elevados e tão significativos, começando desde logo pelo valor das propinas, que será, porventura, o mais significativo, ou um dos mais significativos, e este processo de agilização e de flexibilidade, penso eu, que chega em boa hora à Assembleia da República e pode, simbolicamente, mas também num plano concreto para os estudantes e para os seus agregados familiares, fazer a diferença num momento de tantas dificuldades financeiras porque o país está a atravessar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A deputada relatora foi a deputada Ana Virgínia Pereira.
Na próxima reunião.
É, na próxima reunião. Ok. Peço desculpa, Ana. Muito obrigado. Não sei se há alguma intervenção. Não. Passamos à petição número 61/13. A Associação de Pais Encarregados de Educação da Escola Secundária de Camões, solicitando à Assembleia da República a reabilitação e requalificação do Liceu Camões. Há aqui a apreciação e votação do relatório final da petição. O deputado relator foi o deputado Diogo Leão. Não sei se quer fazer a apresentação, deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito brevemente, até porque é uma matéria que tivemos a oportunidade, tendo em conta o número relevante de assinaturas, de acompanhar aqui mesmo em sede de comissão, mas dizer-vos, no fundo, que a petição foi subscrita por 4.251 peticionários, deu entrada aqui a 19 de janeiro deste ano. O objeto da petição é, obviamente, defende a necessidade da requalificação e reabilitação do Liceu Camões. É um tema, aliás, subejamente conhecido, creio que de todos os grupos parlamentares, porque já se arrasta há alguns anos. Do ponto de vista formal, necessariamente, a petição, no fundo, acaba por se estabelecer dentro dos trâmites aceitáveis. É, obviamente, uma matéria que se insere em primeira linha na competência do Governo, mas a Assembleia da República, na sua capacidade e na sua competência de fiscalização, pode, obviamente, diligenciar também e apreciar. Das diligências que esta Comissão fez, ficaram registados um pedido de informação ao Ministro da Educação, outro à Parque Escolar. Apenas recebemos resposta da Parque Escolar, mas esta incorporava já uma informação qual teria sido o despacho do Sr. Ministro da Educação. Do ponto de vista, depois procedemos também à audição aqui em sede de comissão destes peticionários, deste grupo de peticionários, e eu pedia, se fosse possível, para podermos retificar aqui uma gralha, justamente na página 5, no que toca à audição dos peticionários, em que digo que no passado dia 12 de janeiro de 2016, na reunião ordinária, enfim, não foi no dia 12 de janeiro, foi no dia 3 de maio que procedemos a esta audiência. Pedia que pudesse eventualmente ser alterado. Mas procedemos, de facto, a esta audiência. Eu acabo por dar também a opinião do deputado relator, também é subejamente conhecida, visto que intervi na audiência defendendo, digamos, a mesma linha, e a nível de conclusões, obviamente que fica ao dispor dos grupos parlamentares, no seu próprio arbítrio, qualquer iniciativa ou qualquer tomada de posição que queiram ter sobre o assunto. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma intervenção? Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos à petição 109/13 do Sindicato Independente de Professores e Educadores, calendário de educação pré-escolar igual ao dos ciclos de ensino básico. A questão que tem que ser apreciada é a admissibilidade da petição. Não sei se há algum comentário sobre a admissibilidade, se podemos aceitar. Podemos aceitar, estamos todos de acordo. Fica de indicar um deputado relator do PSD, não sei se já tem o nome, Sr. Deputado. Ah, ok. Depois temos o ponto 8, que é o projeto de lei número 38/13 do Bloco de Esquerda e o projeto de lei número 46/13 do PCP, sobre a revogação de prova de avaliação de conhecimentos e competências, a PAC, e estabelece os requisitos para acesso à profissão docente e garante a anulação dos efeitos da prova de avaliação e capacidades de conhecimentos. Isto é a redação final que foi distribuída por todos. Isto já foi discutido e aprovado em plenário, portanto, em princípio, é a redação final que está aqui para votação pelos senhores deputados. Sim.
Eu peço desculpa, eu pedia se podíamos adiar este ponto dentro desta reunião, porque eu precisava de falar com a Catarina ainda, porque ela estava okay. A vir ao final.
Vai ser só 10 minutos, porque... Eu sei, já percebi. Yeah. Portanto, este fica adiado só 10 minutos, voltamos a este ponto. Entretanto, chegou a senhora deputada Ana Rita Bessa, não sei se é demasiado em cima de agora, pedir-lhe para... que, como relatora do projeto de lei número 158/13 do Bloco de Esquerda, nos faça a sua apresentação.
Sr. Presidente, então cabe-me apresentar o parecer em relação ao projeto de lei número 158 do Bloco de Esquerda, que congela o valor das propinas para o primeiro, segundo e terceiro ciclos de ensino superior. Os senhores deputados do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomaram a iniciativa de apresentar à Assembleia este projeto, que tem este objeto. Segue todos os procedimentos previstos no regimento da Assembleia da República, todos os requisitos formais previstos. Deu entrada no dia 8 de abril de 2016, foi admitido no dia 12 e baixou por determinação do excelentíssimo senhor Presidente da Assembleia da República a esta comissão. Sobre ele, sobre este assunto, existem outras legislativas pendentes, uma do PCP, que estabelece um regime transitório de isenção de propinas para o ensino superior público, uma outra do Bloco de Esquerda, que define um mecanismo extraordinário de regularização de dívidas por não pagamento de propinas, e uma outra do PS, quanto a um pagamento faseado das propinas devidas pelos estudantes do ensino superior, e cria também um regime especial de pagamento para beneficiários de bolsas de ação social escolar. Parece-nos estar conforme tudo aquilo que é previsto. A autora do parecer, neste caso eu, reserva a sua posição para a discussão da iniciativa em plenário e, portanto, parece-nos conforme e propomos a aprovação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há alguma questão? Alguém quer? Sr. Deputado?
Luís. Obrigado, Sr. Presidente. Saudamos só o trabalho da Sra. Deputada do CDS-PP. Aprovaremos da nossa parte o relatório.
Muito obrigado. Mais algum comentário?
Para dizer que também aprovaremos e que okay. Saudamos o trabalho. Muito bem, querido.
Portanto, eu vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Se calhar passamos para o ponto número 9. Antes de voltar ao ponto 8, eu não sei se podemos passar ao ponto 9.
O ponto 9 é a petição número 66/13, que solicita a aprovação de um regime especial de aposentação para os docentes da educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico. Não sei se a senhora deputada quer fazer a apresentação.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Então, esta petição visa concretizar um regime especial de aposentação para os docentes de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico. Tem 5.883 assinaturas, entrou na Comissão, na Assembleia, 25 de Fevereiro e em 2 de Março foi ouvida, entrou na Comissão de Educação. O objeto, então, como dizia, é a solicitação de um regime para a apresentação dos docentes de educação pré-escolar do primeiro ciclo de ensino básico, em nome da discrepância, segundo os peticionários, que subsiste nas condições de trabalho entre os professores destes graus de ensino e os professores dos outros graus de ensino, nomeadamente terceiro ciclo e secundário. Os peticionários apresentaram um estudo no qual pretendem comprovar que os 40 anos de serviço prestado pelos docentes do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo correspondem a mais de 13,3 anos letivos do que os restantes docentes e que, se considerar a prática atual, que são 26 horas letivas para eles, em que a hora são efetivamente, ou o tempo letivo é efetivamente de 60 minutos, que que difere dos outros graus de ensino, que têm 25 horas e só 22 letivas. Salientam, finalmente, que a comparação é estabelecida com base em horários completos, sem ter em conta as reduções previstas para o segundo, terceiro ciclo e secundário, que conduziria a um acréscimo dos resultados obtidos. Concluem, então, que não beneficiam das mesmas condições de trabalho dos outros professores. Então, e consideram também que o regime de monodocência não pode ser justificação para que não haja este regime especial. Então, tendo em conta estas premissas, pedem a adoção de medidas que reponham alguma justiça na carreira e regulamentada pelo mesmo estatuto, indicando como solução possível o restabelecimento de um regime especial de aposentação no sentido de anular as diferenças apresentadas. Quanto à análise da petição, foi feita de acordo com a norma de admissibilidade respeitante a esta petição. Segue corretamente tudo aquilo que deveria ser. Temos aqui, inclusive, a presença dos documentos. Pronto. Quanto às diligências efetuadas pela Comissão, foram pedidas a várias entidades que se pronunciassem sobre estas matérias, nomeadamente ao Gabinete do Sr. Ministro da Educação, do Sr. Ministro das Finanças, etc. Para além da audição em comissão dos peticionários, por terem o número que têm.
Perdão? Que estiveram aqui.
Que estiveram aqui na última semana, foi no dia 9, que estiveram aqui assim, apresentaram novamente aqui os quadros, todas as suas, o que sustentava, no fundo, a sua petição e as suas pretensões. Entretanto, também aos pedidos de informação, várias pessoas deram resposta, nomeadamente através do Sr. Ministro das Finanças, que informa que efetivamente que não há lugar a este regime especial de aposentação, porque diz que decorre da lei, da aplicação e da alteração da lei, e considera que não há também discrepância no tratamento entre os docentes, entre estes docentes e os do segundo e terceiro ciclos, que é preciso, que é importante ter presente a legalidade, o acordo com a jurisprudência. Pronto, por várias razões aqui explicitadas, que provavelmente os senhores já leram, se tiveram paciência. Pronto, considera que não há lugar a esta pretensão. Da FNE, Federação Nacional de Educação, manifesta concordância com o teor da petição, inclusive refere que no seu plano de ação já tinha apresentado isto, assim como nas 44 medidas para a legislatura. A Associação Nacional de Professores também concorda com o teor da petição, considerando que a pretensão é de compensar aqueles docentes, que eles estão de acordo, e acrescenta que esta associação, que é da maior elementar justiça, a criação do regime especial de aposentação para estes professores. A Associação Nacional dos Diretores e Agrupamentos de Escolas Públicas afirma a sua concordância e pertinência sob condições, e a condição é que a criação de um regime especial de aposentação para todos os docentes, salvaguardando a situação específica dos docentes do pré-escolar. Finalmente, o CIP concorda com a petição, tanto nas pretensões como nos argumentos aduzidos. A audição dos peticionários, pronto, como eu penso que já tinha dito, foi ouvida aqui assim. A opinião do relator reserva-se para o plenário. E pronto, penso que está.
Obrigado.
Obrigada.
Alguma questão? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Voltamos então ao ponto 8. Não sei se já está em condições de Faça a favor, senhora deputada.
Obrigada, senhor presidente. Portanto, o documento que nos foi entregue com as alterações à revisão da redação final, o Partido Socialista concorda com todas as alterações. Embora na informação conste, e era isso que eu estava a ver com a deputada Ana Virgínia, 1.2 do artigo 7º, que diz que só produz efeitos em termos remuneratórios com a entrada em vigor do Orçamento de Estado subsequente à sua publicação, esta norma é desnecessária, só consta da informação e não consta do texto que nos foi entregue como texto final. Portanto, o texto final será este que está aqui proposto.
Okay. Portanto, o texto final que foi distribuído é que está é o texto
correto.
Que está.
Okay. Sim, senhor.
Muito bem.
E não...
Sim.
Não
merece
qualquer
sim.
É, efetivamente, é nesse mesmo sentido que vim a intervir, é que este artigo, o ponto 2 do artigo 7º, seja eliminado, porque não está aqui a fazer nada repetitivo.
Mas não está na redação final que foi distribuída.
Não está na redação final, mas estava aqui assim nas coisas do...
Ok.
Tá?
Muito bem.
Muito obrigada.
Muito obrigado. Portanto, votação, não sei se isto necessita votação. É a redação final do documento.
É a redação.
Senhores deputados, muito obrigado. Chegamos ao fim da reunião. Agradeço.